A Hora da Maçã e não só.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
Dia 8 de junho, chega o anúncio do que a Apple vai lançar em termos de inteligência artificial. E com o aproximar da data, começam a surgir informações do que aí vem, da ligação da Apple com a Google. A OpenAI vai lançar um telefone com um sistema operativo próprio. O anúncio não é oficial, mas houve quem tivesse acesso a esta informação. E vamos aqui na Hora da Maçã contar-lhe todos os pormenores sobre esta nova ideia. Fique para ouvir, vai mesmo valer a pena.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.
Episódio 367 da Hora da Maçã. Estamos a gravar no dia da mãe, dia 3 de maio de 2026. Vamos começar pela notícia da semana, ou seja, pelas contas fiscais da Apple, que querem dizer muita coisa. Querem dizer, primeiro, que a empresa está com boa saúde financeira nesta passagem, neste ano, que será importante, a passagem de mãos do Tim Cook para o John Ternos, não é? E eu acho que estas coisas estão todas interligadas e, portanto, nada disto acontece por acaso. E, portanto, a empresa vai mudar de CEO num momento que está bem em termos financeiros e num momento também que terá garantias que finalmente a Apple Intelligence está a funcionar e que daqui para a frente há um caminho grande em termos de hardware que tem estado meio parado porque falta a parte do software. Ricardo, vamos lá então olhar para o global das contas e o que é que isto quer dizer.
Sem dúvida, olha, em primeiro lugar, deixa-me só desejar aqui um cumprimento muito especial a todas as mães que nos ouvem e daqueles que nos ouvem, porque celebrar o Dia da Mãe não basta ter um dia especial, Dia da Mãe todos os dias, não é? Mas, acima de tudo, deixar aqui, sem dúvida, o nosso agradecimento a todas as mães do mundo e que tenha um dia muito feliz. Olhando para aquilo que nos traz aqui hoje, que neste caso são os números divulgados pela Apple, mais um trimestre recorde, foi o primeiro trimestre da história que a Apple ultrapassou a marca dos 100 bilhões de dólares e, portanto, em termos neste caso de receita total, portanto receita bruta, estamos a falar de 111.2 mil milhões de dólares ou bilhões de dólares, de acordo com o sistema financeiro americano. Estamos a falar neste caso também de uma margem de lucro líquida de 29.58 bilhões de dólares também. Mas o mais interessante de ver é que destes 111.2 bilhões de dólares de receita total, metade, 50%, e estamos a falar de 56.99 bilhões, portanto um bocadinho mais de 50%, é tudo do iPhone, como sempre. Continua a ser o produto estrela da empresa, o produto mais com maior relevo para neste caso as contas da Apple e de facto o produto pelo qual a Apple também investe mais em pesquisa e desenvolvimento, porque de facto os números assim o refletem e é necessário continuar realmente a apostar. Um outro dado interessante é que temos que aqui os serviços, portanto, Apple News, Apple TV, Apple Music, etc., prefazem cerca de um quarto deste montante, aliás, mais que um quarto, estamos a falar de 30.98 bilhões de dólares, e portanto a ver aqui a importância dos serviços per se, ou seja, todos os serviços que vêm normalmente integrados em todo o hardware e para que todo o hardware utilize. Portanto, estamos a falar aqui de uma receita absolutamente extraordinária.
E isso é muito importante porque tem vindo a evoluir e eu acho que esse é um dos caminhos que a Apple vai explorar ainda
sem dúvida
aliás, recentemente lançou a tal suite de aplicações.
Do Studio, exatamente.
Que é mais uma, e eu acho que vai haver aí uma evolução grande nos próximos tempos, porque este é um caminho de facto muito, muito bom e que várias empresas de tecnologia e não só estão a caminhar por aqui, porque as subscrições dão dinheiro.
Sem dúvida, e isto só vem provar também que o modelo de subscrição é muito mais rentável do que a venda. Lá está, apesar de a venda ser, neste caso, digamos, uma aquisição quase vitalícia, diria eu, para alguns casos, de algum tipo de software específico, nomeadamente os profissionais, como o Final Cut ou o Logic.
Imagina-te aqueles desenvolvedores que criaram aplicações a 99 cêntimos. Como é que rentabilizam essas aplicações?
Claro.
Lembras-te do início, não é? Era 99 cêntimos. Que é impossível, não é? Como é que tu tens a máquina a andar e dás evolução e dás acompanhamento, claro, e fazes updates de algo que recebeste num momento e depois deixas de receber?
Depois tens de ter escala, e só aí é que realmente consegues ter aqui rendimento relevante. Agora, também dizer que o Mac ultrapassou o iPad, lá está, já era esperado através do Mac New, não é? Do MacBook New, estamos a falar de 8.40 bilhões de dólares em Macs, 6.91 em iPads, e a Apple, que até antes dos resultados serem divulgados, o mercado estava à espera de fazerem, neste caso, uma distribuição de dividendos na ordem dos 1.94 dólares por share, por ação. Foram um pouco mais além e realmente estão a distribuir 2.01. Portanto, há aqui neste caso, uma rentabilização enorme da Apple. Tem um market cap absolutamente fantástico, está muito bem posicionado em termos financeiros. Não deixa de ser, obviamente, uma das, se não a companhia mais valiosa do mundo, e além disso, com a legião de fãs e com a legião também de dispositivos ativos, tem aqui realmente uma boa base para fazer basicamente aquilo que quiser. Se somarmos a isto uma Siri funcional e uma inteligência artificial que realmente venha a cumprir todas as promessas que foram feitas e a justificar o investimento, estamos aqui a falar, neste caso, de um futuro muito próspero para a Apple. E eu acho que isto só vem aqui dizer uma coisa. Eu acho que pagar $1 bilhão por ano à Google para usar uma inteligência artificial que está comprovadissimamente estabelecida em mercado e que atualmente é realmente a mais utilizada, mas já lá iremos, é um excelente negócio para a Apple, porque no momento em que tens, neste caso, uma receita de 111.2 bilhões e vais gastar menos de 1% deste valor a potenciar a inteligência artificial, eu acho que é um negócio brilhante. Acho que é um negócio que em nada mesmo vai prejudicar a Apple, antes pelo contrário. A Apple vai poder entregar uma inteligência artificial ao nível da concorrência, e com John Turner ao leme, eu acho que vamos ver aqui mais desenvolvimento de hardware com maior aproveitamento da inteligência artificial, e portanto a Apple tem tudo para se tornar rapidamente, não vou dizer monopólio, mas de aumentar, neste caso, a sua cota de mercado em termos de dispositivos ativos.
Há alguns que são céticos quanto a isso, mas a mim, e há muitos analistas que veem esta decisão da Apple como excepcional num momento muito delicado da empresa, porque ficou para trás, não é? Ficou, isso ninguém tem dúvida, nem os próprios administradores da própria Apple têm dúvidas disso, porque chegaram a um momento e perceberam que tinham ficado para trás na inteligência artificial. Em vez de entrar em pânico, tentaram a todo momento criar a sua própria inteligência artificial, criar toda a estrutura, criar todo esse peso que é enorme, não é? Servidores, chips, uma coisa brutal e que nunca para de aumentar em termos de custos. A Apple tem aqui esta jogada, que é: compra os serviços, não tem esse peso, e portanto, em termos financeiros, tem aqui uma jogada de mestre. e em termos operacionais, provavelmente não vai ficar atrás. A ver, vamos o que virá, não é? Dia 8 de junho é o dia da apresentação da nova inteligência artificial da Apple, ou seja, na WWDC. Mas é uma jogada muito boa. Num momento de crise, conseguir sair do momento de crise com uma solução bastante favorável para a empresa em termos financeiros e em termos de boa solução, não é?
Sem dúvida. E deixa-me só acrescentar o seguinte, porque a Google, a OpenAI e todas as empresas que estão viradas para o desenvolvimento da inteligência artificial generativa gastaram enormes recursos para chegar onde estão. Bilhões e bilhões e bilhões de dólares foram gastos em data centers, em infraestruturas, em tudo, para que a inteligência artificial funcionasse. É facto que a fatura é alta, não é? É $1 bilhão, mas se formos juntar a isso ao que a Google paga, são 20 bilhões, pelo menos, por ano, para o Google ser neste caso, um motor de pesquisa do browser, do Safari, e para ter essa exclusividade, $1 bilhão para usar a inteligência artificial, se calhar mais utilizada no mercado, mais versátil e com um potencial de escala extraordinariamente grande, é nada, literalmente nada, porque se formos a ver esta fatura é quase de borla para a Apple, face àquilo que a Google já paga e aquilo que a Google já investiu para ter este modelo a funcionar. E a Apple vai aproveitar, neste caso, o melhor que a Google tem, que é o desenvolvimento e a pesquisa da inteligência artificial generativa, não vai deixar, obviamente, de ter os seus esforços e recursos também virados para uma própria inteligência artificial, aproveitando naturalmente certas e determinadas plataformas que vai aproveitar da Google, e portanto não deixa de ser muito interessante este momento que a Apple está a passar, e eu acho que isto só vai criar cada vez mais expectativa na WWDC. Estamos todos extremamente curiosos em ver a nova inteligência artificial a funcionar nos novos dispositivos.
E acho que por parte da Google também, claro, é bom negócio, ou seja, os negócios são bons para um lado e para o outro, mas acho que por parte da Google também é, porque a Google acaba por estar em todos os iPhones, não é? Ou pelo menos a grande parte dos iPhones, a partir do 15, não é? Do 15 Pro.
E na grande maioria dos Androids.
Eu não tenho dados precisos em termos de do Gemini, pode ser instalado a partir de que telefone, mas uma quantidade brutal, e portanto tem aqui uma vantagem muito grande. E olhando para aquilo que são os interesses da Google, tem aqui uma vantagem muito grande sobre a OpenAI, sobre também a cloud, que neste momento, há quem diga que neste momento é a melhor inteligência artificial a funcionar, e sobre a grande parte da concorrência, não é? Perplexity e por aí, claro, por aí adiante, não é? Acho que também para a própria Google há uma vantagem enorme.
É um bom negócio para ambos.
E deixa-me aqui dizer, já que estamos a falar desta questão da inteligência artificial, o Ming-Chi Kuo, que é um analista chinês e alguém que está nas redes sociais e que sempre faz investigação junto das fábricas e consegue apurar através das fábricas chinesas o que aí vem, ele diz aqui dá aqui uma informação muito, muito interessante e que cruza com isto que estamos aqui a falar, que a OpenAI está a desenvolver um telefone. Ou seja, quando tudo apontava para estarem a desenvolver um aparelho, não é? Que fosse algo de lapela, uma coisa pendurada e que fosse uma ajuda.
Sim, algo usável, sim, por assim dizer.
Até podem estar a fazer as duas coisas, não é?
Sim, até mesmo Johnny Ive nunca chegou a desvendar qual é que era o dispositivo que estava a fazer em parceria com o Sam Altman da OpenAI, e nunca se sabe até que ponto é que este telefone que eventualmente surgirá não tenha aqui algum dedo de Johnny Ive, o que é possível.
E o Min-Chae Kuo diz que a MediaTek e a Qualcomm são os parceiros para os processadores. A Luxshare, como fabricante exclusivo da produção do telefone para 2028. E as especificações e fornecedores são fechados até ao final de 2026. Ou então no primeiro trimestre de 2027. Que o projeto já tem nome, datas e fábricas, portanto. E para ele dizer isto é porque tem fontes, como disse, as suas fontes normalmente são nestas fábricas chinesas. O raciocínio de que o porquê é que a OpenAI dá este passo em vários níveis é, primeiro, controlar o sistema operativo e o hardware, ou seja, algo que a Apple, claro, também faz, não é? É a única maneira, diz ele, de oferecer um serviço completo de agente de inteligência artificial. Em segundo lugar, o smartphone é o único dispositivo que permite saber onde estás, o que estás a fazer e com quem o utilizador está a falar, para haver aqui uma inteligência artificial que seja mais útil
e presente, sim.
E portanto isso é extraordinário, não é?
Não, e digo-te já uma coisa, daquilo que eu pude constatar através dos fóruns mais underground que existem sobre este tema, dizem que, portanto, o próprio telefone terá um sistema operativo completamente gerido pela inteligência artificial e não terá aplicações, ou melhor, terá agentes no qual, em vez de fazer com que os utilizadores façam download de aplicações e que andem aqui à procura de um ícone ou nome de uma aplicação, vão simplesmente dizer o que é que querem fazer. E há aqui uma série de agentes que vão possibilitar a função pretendida, ou seja, obviamente não vamos dizer à OpenAI, olha, cria-me um jogo para eu jogar enquanto estou à espera aqui por uma consulta. Não, obviamente que existirão, neste caso, links para jogos e tudo mais, e provavelmente uma store, ainda não se sabe muito bem os contornos, mas tudo indica que sim, mas a grande maioria das ações vão ser feitas através de realmente conversa natural com o próprio sistema operativo e com a assistente, de forma a que, de acordo com aquilo que for pedido ou com aquilo que estamos a fazer, que a ajuda surja por parte de um dos vários agentes, portanto será neste caso um sistema de agentes propriamente instalados e que vão ser despoletados de acordo com aquilo que nós vamos querer fazer. Ora, isto é muito interessante em termos do ponto de vista do desenvolvedor, porque o desenvolvedor vai ter que trabalhar, neste caso, sob um sistema completamente gerido pela inteligência artificial. Tem que ver, neste caso, qual é que é o modelo que vai trabalhar, podem ser vários, inclusive, e depois tem que ver aqui também qual é que é o melhor aspecto para dar ao seu guia, ou seja, não vou dizer que a aplicação corra diretamente no telefone, porque isso também pode acontecer, mas é possível também que certas determinadas, por exemplo, se quisermos jogar um jogo, automaticamente faça um link em que estamos a jogar online, e não numa aplicação, por assim dizer. E, portanto, eu acho que vai ser muito interessante esta mudança de paradigma por parte da OpenAI, e vamos ver até que ponto é que realmente o sistema é entregue, porque é importante que seja fácil de funcionar, que tenha, neste caso, uma assistente que seja verdadeiramente importante e decisiva, portanto, na própria utilização do equipamento, mas que, acima de tudo, eu estou muito curioso em ver como é que serão, neste caso, as ações que vamos fazer e como é que elas serão despoletadas. E aqui isto está aqui a levantar muita curiosidade no mercado. Além disso, as ações da Qualcomm subiram de uma forma significativa, na ordem dos 13%. Qualcomm também tem, neste caso, está a aliar-se com a Foxconn, que neste caso tem os servidores para a Apple e também está a construir servidores Stargate para a Qualcomm e para ter os seus data centers para os modelos de inteligência artificial. E, portanto, vai ser uma corrida muito interessante a partir de agora.
E deixa-me dizer-te que, de facto, a OpenAI necessita de encontrar, claro, aqui caminho para receber dinheiro, porque de facto já tentaram e lançaram a questão da publicidade. Teve aqui muitas reticências por muita claro, gente, não é? Como é que eles iam gerir a questão da publicidade, porque há aqui um passado de Facebook e Google que deixa as pessoas com o pé atrás. Também como é que se financia isto? E não é só com subscrições, obviamente, porque os custos são elevadíssimos. Eu acho que os próximos anos serão decisivos para ver quem se aguenta no mercado. A Google acho que vai na frente da corrida com larga distância, porque tem um suporte por trás brutal. E depois agora este acordo com a Apple é extremamente também importante. Mas é muito interessante se de facto eles da OpenAI lançarem este tipo de aparelho, porque de resto os smartphones vão continuar a existir. Podem haver outro tipo de aparelhos que vão aparecer no mercado, novas tendências, novas gamas, mas eu acho que tudo vai passar pelo iPhone, ou seja, ou melhor, pelo telefone. Porque o telefone não vai desaparecer, claro, desta forma. Sim. Pode ter é menos importância daquilo que tem neste momento. Ou seja, neste momento tudo o que necessitamos fazer temos que ir ao telefone. E pode haver aqui, de facto, uma menor dependência do telefone, mas o telefone será a central de tudo. E, de facto, as informações que chegam também apontam para isto. Eventualmente eles até podem lançar um segundo produto, não é? O tal
pendente
aparelho que colocas no
pin,
numa roupa, não é? Mas que estará sempre dependente do telefone e não funciona de forma isolada. Para terminar esta parte da inteligência artificial, dizer também, a Amazon criou aqui uma inteligência artificial com os seus produtos, onde quando tu procuras determinado produto, podes fazer uma conversa sobre o produto e o sistema responde, ou seja, quando é apresentado um produto, ele fala sobre o produto e depois podes interromper o agente e fazer perguntas e o agente responde. É também aqui uma solução muito, muito interessante por parte da Amazon, onde cria aqui uma relação mais próxima entre quem procura determinados produtos para comprar e a ter automaticamente as respostas, em vez de ir à procura de comentários e daquilo que outras pessoas compraram, que esteja escrito nos comentários do mesmo produto. Depois dizer-te que a Apple aumentou o preço do Mac Mini, deixa de haver a versão 258 GB para 512, mas o preço também aumentou, ao contrário ao que tem sido tendência nos computadores e nos iPhones. Aumenta a memória, mas o preço continua. Há aqui uma ligação de certo ao preço dos chips, claro, e portanto o primeiro a pagar foi o Mac Mini. Dia 8 de junho, já se sabe, com a WWDC, virá então o anúncio finalmente da inteligência artificial da Apple e desta ligação com a Google.
Finalmente,
não é? Depois do anúncio em 2024. E começam a surgir fugas de informação. Diz-se agora que a Siri vai estar conectada diretamente à câmara e vai ajudar em tudo o que possamos filmar. Isto para mim não é novo, porque, tal como disse, a Google emprestou-me um Pixel e já aqui conversei e contei que, de facto, a Google nos Pixel tem isso. Tu podes ter um modo com a câmera ligada e ele reconhece tudo à volta e vai-te dando informação. E, portanto, isto pode ser a tal ligação com a Google e, portanto, a passagem também, claro, desta tecnologia para o iPhone. Depois, diz também que na Apps Photos, quando editarmos, teremos aqui acesso à ajuda do IA. Isto também vem da Google e dos Pixel, porque o Pixel já há muito tempo que trabalha com a inteligência artificial nas fotos e funciona bastante bem, e é uma das grandes vantagens de ter um Pixel, porque em termos de foto, a foto é verdade que tem ali inteligência artificial, mas fica muito, muito, muito boa. Depois, diz também que podemos ter uma foto vertical e, se queremos colocar na horizontal ou vice-versa, o sistema vai criar isso. Portanto, são pequenos pormenores que agora vão saindo a conta gotas, e eu acho que até dia 8 vai ser mais, né?
Não, os recursos do Gemini ao serviço da Apple, acho muito bem, e acho que vem por aí muito mais coisas. Estamos todos ansiosos, obviamente, para ver o aspecto do novo sistema operativo e também da interação da Siri, principalmente, para ser uma verdadeira assistente, não é?
Depois, há também aqui uma informação de que a Apple eventualmente estava a descontinuar o Apple Vision Pro, que está a reintegrar equipas do Apple Vision Pro noutros setores, e isto deixa aqui um pensamento que foi uma desilusão o lançamento do Apple Vision Pro, porque foi lançado como uma coisa brutal, extraordinária. Eu próprio experimentei e de facto está muito à frente do seu tempo. Recordo-se que o lançamento original foi feito em 2024, a 2 de Fevereiro, com o chip M2. Teve uma atualização de hardware no ano seguinte, ou seja, um ano e meio depois, a 15 de Outubro. A versão passou para um chip M5 e trouxe ali também uma atualização da parte do hardware, sobretudo
e da autonomia também, exato.
Sim, da autonomia e também da alça, porque pesa bastante, depois de algum tempo começa a cansar na cabeça. Mas aquilo que se percebe é que a Apple está a investir agora mais noutro tipo de óculos, e olhando para a história, deixa-me aqui uma visão, e eu estive aqui recentemente a ler muita coisa da história, e a Apple em 83 lança o Lisa, o computador Lisa, que foi de facto um desastre de vendas, mas que foi extremamente importante para o que vinha a seguir. E o que veio a seguir foi o Macintosh, que saiu em 84. Foi o primeiro Macintosh e, de facto, foi um êxito brutal. Naquela altura, o Lisa já tinha o sistema gráfico de janelas, não de comandos, como os computadores naquela altura tinham comandos para fazeres qualquer coisa. Acontecia na maior parte dos computadores com comandos de MS-DOS, uhum, não é? E era uma coisa quase só para informáticos, e os informáticos é que percebiam daquilo. Até mesmo para apagar ficheiros era uma coisa que tinhas que dar comandos, não é? E o Lisa já trazia, por exemplo, o agarrarem no ficheiro, arrastar para o lixo e apagares, que era uma coisa extraordinária para a época, não é? Parece...
Não, revolucionário mesmo, exato.
Revolucionário, não é? As pastas, o rato, não é? O rato surge com o Lisa. Os computadores não tinham rato, não é? Tinham comandos, como disse. E, de facto, isso faz-me esta situação dos Apple Vision para olhar para isto. Ou seja, foi um desastre de vendas, foi mau o Lisa, foi, caiu e foi desfeito, mas o que veio a seguir foi extraordinário. A mim parece-me que a tecnologia dos Apple Vision Pro está muito avançada, a experiência é brutal, mas a tecnologia pode ter de avançar um pouco mais para que os componentes sejam mais acessíveis e o preço não seja a maior barreira para quem quer comprar. Agora, como é que ficam os clientes que compraram? Como é que ficam os desenvolvedores que criaram aplicações? E por quanto tempo ficará este projeto no forno? Portanto, são perguntas que ficam no ar, não é?
Olha, eu para já, deixa-me só dizer-te uma coisa. Sem um report há relativamente pouco tempo, bem que dizem que 30% das cirurgias às cataratas feitas nos Estados Unidos são feitas com recurso ao Apple Vision Pro. E, portanto, está mais do que provado que o Apple Vision Pro não deixa de ser um nicho. E esse nicho, se for a área médica e a área da saúde, que a Apple obviamente investe bastante e está muito interessada nesse sentido, porque é um negócio de bilhões de dólares por ano, se a Apple especializar os Apple Vision Pro, eventualmente em contexto clínico, e de o pôr mais acessível com aplicações específicas, e há pessoas que se dedicam, neste caso, única e exclusivamente a este campo, eu acho que poderá ter aqui, apesar de nisso, poderá ter aqui um desenvolvimento bastante interessante. Agora, para as massas, obviamente não é o requerido. Além disso, é um hardware que fica extremamente caro, tem uma bateria que é muito escassa, torna-se pesado se usares durante várias horas seguidas, e portanto eu acho que a Apple tem que se focar, porque tem aqui um dispositivo absolutamente extraordinário, revolucionário, diria eu. Como disse o próprio Tim Cook na altura da apresentação, é um computador espacial, não é um computador que seja não é um computador por si, não é? Mas acho que é um dispositivo que não deixa de ser interessante e aplicado a certos determinados nichos, e se for desenvolvido de uma forma até quase marginal face aos produtos, aos outros produtos que a Apple tem, eu acho que poderia ter aqui muito boa recepção, não só na área clínica, como outras, por exemplo, no desenvolvimento de estruturas para engenharia civil, por aí fora, e no entretenimento também.
Sim, exato. No entretenimento, Ricardo, porque o entretenimento tem aqui um investimento grande, não é? Primeiro, tu para transmitires, por exemplo, desportos, como foi transmitido no outro dia, os Lakers, tens de ter câmaras brutais, tens de ter uma infraestrutura brutal, e depois tens que ter audiência, não é? E para teres audiência precisas de Apple Vision Pro.
Exato.
Eu acho que isto tem caminho para andar. Agora, fará bem, talvez, e diz a história que sim, que há aqui uma pausa, e o que pode vir a seguir, até porque a tecnologia vai ficando mais barata, não é?
Claro.
E a partir daí isto pode ficar com um preço, eu diria, se isto tivesse um preço a rondar os 2000 euros, já teria muita gente a comprar, claro, ou sim, a pensar comprar. Agora, 3 mil e muito, 4 mil é demasiado.
Eu até vou mais longe, eu acho que se o Apple Vision Pro chegar a um ponto em que a tecnologia permita e realmente lançar um artigo entre os 600 e 700 euros, vai ser um êxito de vendas.
Eu acho que isso é um bocadinho curto, não é?
Não, mas lá está, a tecnologia tem que permitir, a standardização de fábrica também tem que permitir, o próprio processo de fábrica também tem que permitir, mas eu acho que se a Apple fizer alguns compromissos relativamente aos acabamentos e não sei o quê, não sei o que mais, e certos determinados pormenores, e tiver um dispositivo relativamente semelhante ao original, mas bastante mais barato, eventualmente aqui terá mercado, sem dúvida alguma, mas só o tempo dirá.
E por falarmos em óculos, recebemos um e-mail da nossa ouvinte Maria Garcia, que é cega, e ela escreve aqui o seguinte: relativamente ao que falaram no último episódio sobre os futuros novos óculos da Apple e das vantagens para cegos, pessoalmente acho que, pelo menos até hoje, o grande problema dos óculos da Meta e de outros que existem é a impossibilidade de detectarem e avisarem buracos na rua e de degraus. Pelo menos para quem é cego de nascença, como é o meu caso, diz que a bengala não me dá suficiente segurança, uma vez que tudo depende do movimento da mão com a bengala, e ao fazeres um arco maior ou menor para detectares se à esquerda ou à direita há, por exemplo, um buraco de uma árvore, etc. Ela fala aqui de um tema interessante e que nós não sabíamos, não é? Mas de facto que estes óculos da Meta e outros que existem no mercado, conforme falámos, não detectam esses buracos, e que se a Apple conseguir, então, com os tais óculos que falámos aqui, que a Apple está a dar prioridade para poder avançar no mercado, e se os óculos derem informação daquilo que está à frente ou embaixo, e poderem ter a tal interligação, conforme falámos, com a Siri e dar também comandos de voz e poder ouvir, e portanto ser aqui um produto que também possa ser utilizado para cegos e com uma boa acessibilidade, e que a Apple investe sempre muito bem e entrega produtos de qualidade em termos de acessibilidade. Ela deixou aqui este pormenor que é de facto muito, muito interessante. Para fechar esta área, dizer que surgiram informações que a Apple vai mesmo utilizar o nome Ultra para os seus produtos, que o telefone dobrável pode-se chamar iPhone Ultra e que pode também chegar ao mercado um MacBook Ultra, e de facto o Ultra estará para breve enraizado como marca dos produtos Apple.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã, e não só. Há uma app para isso.
Na área de aplicações, vou aqui deixar uma aplicação, ou melhor, não é bem uma aplicação, mas é algo para colocarmos e sincronizarmos com o nosso calendário de forma automática. E isto tem a ver com o que aí vem. No próximo mês de junho vai começar o Campeonato do Mundo do Futebol, e a Apple funciona muito bem com calendários do iCal sincronizados, e portanto não temos que fazer nada. O próprio calendário, ao fazermos a assinatura do calendário, ele sincroniza com horários e depois com os resultados e com o emparelhamento que vem a seguir, e portanto vou aqui deixar o sync2cal.com, que é um site que tem o FIFA World Cup 2026, um calendário, basta assinar e ele vai aparecer nos seus dispositivos de forma automática, e temos aqui todos os jogos do campeonato com o fuso horário onde estivermos, e com os resultados e com os emparelhamentos e tudo o que vai acontecer nesse próximo campeonato do mundo, que vai decorrer em três países, nos Estados Unidos, México e Canadá, a partir de dia de 11 de junho do próximo mês. Portanto, podem assinar já e ficam já com os jogos para saberem. E depois, outra proposta é o Notch Nook, que é algo para os Macs, e é uma forma de aproveitarmos da melhor forma o Notes, que ali estão, e é uma coisa que às vezes faz muito pouco sentido estar na parte de cima da barra ali uma coisa em preto, e portanto com esta aplicação podemos transformar algo que está ali morto em algo diferente, como existem nos iPhones, no Notes dos iPhones, onde muitas aplicações ficam ali e têm ação na parte de cima do iPhone, e podemos meter este Notes dos Macs, que está ali morto, a funcionar muito bem. É uma aplicação paga, custa $25, mas pode ser bastante útil. Vamos deixar no nosso blog os links, tanto do Notes Nook, como do calendário do Campeonato do Mundo de Futebol. Vão lá ao nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com. Estão lá estes dois links para poderem ver o que falamos, e se quiserem assinarem o calendário e poderem também perceber o que é que este Notch Nook pode fazer, que é bastante interessante, por $25. E tu, Ricardo, o que é que nos propõe?
Olha, eu trago duas aplicações baseadas em texto. Hoje em dia é perfeitamente normal nós conseguirmos, através do iPhone, se tirarmos uma fotografia ou se apontarmos ou até mesmo num site, nós destacarmos um texto qualquer e realmente podemos copiá-lo e depois postar, portanto, pastar, aliás, deixar, por exemplo, numa nota ou num documento de texto, etc. Mas a aplicação que vos trago aqui hoje é Text Snipper. E o Text Snipper, o que é que faz? Custa $9.99, a licença ilimitada, pode ser mais barato para um Mac ou para 3 Macs, conforme existem vários preços, mas esta aplicação permite o quê? Permite realmente extrair texto de qualquer lugar. E quando eu digo de qualquer lugar, estou a falar nomeadamente de vídeos de YouTube, estou a falar de PDFs, imagens, cursos online, transmissões, apresentações, sites, tutoriais em vídeo, fotos, etc. Ou seja, é uma ferramenta muito boa que permite extrair texto de virtualmente qualquer lugar que estejamos, neste caso no nosso Mac. Isto é uma aplicação para Mac, atenção. E como tal não tem aquele recurso do iPhone. E aqui mesmo é que se torna muito importante, ou seja, nós conseguimos neste caso fazer captura de qualquer texto, qualquer sítio e realmente depois copiá-lo para uma outra aplicação, para uma nota, ou seja, para o que for. É muito útil, por exemplo, se estivermos a fazer cursos online, então é fabuloso, porque permite-nos neste caso, e com apresentações que passam às vezes rapidamente de slide para slide, fazer ali uma captura muito rápida e realmente copiar para uma determinada aplicação de texto, de edição de texto e tudo mais. E como o preço não é assim tão alto, eu acho que para quem precisa, por exemplo, em ambiente, em contexto académico ou profissional, é uma boa ajuda para o vosso Mac. E como tal, fica aqui a sugestão, TextSnipper, disponível na Mac App Store. E a outra aplicação que trago, esta sim já para telefone, também tem a ver com texto e tem a ver com replies, ou seja, respostas. Todos nós sabemos que o nosso telefone, nós podemos editar e ter algumas respostas customizadas para responder rapidamente a certas e determinadas mensagens e tudo mais. Este Reply Kit é neste caso uma extensão do keyboard, portanto é como se fosse um keyboard. Uma vez feito o download da aplicação, temos que ir neste caso a geral, especificações, definições geral, teclados e habilitar este teclado, portanto o Reply Kit. E o que é que isto possibilita? Possibilita realmente termos aqui templates para responder, mas possibilita ter muito mais do que isso, ou seja, possibilita, por exemplo, termos contexto profissional, contexto pessoal, contexto de produtos, por exemplo, de compras online ou seja do que for. E portanto, tendo este teclado instalado e invocando o teclado, nós podemos ter pastas nos quais deixamos algumas respostas já pré-programadas nos variadíssimos contextos e podemos responder facilmente a qualquer tipo de mensagem que nos enviem. E isto de facto é muito prático, vai-nos poupar imenso tempo, principalmente se existem alguns formatos de respostas que são muito utilizados no dia-a-dia, seja em contexto pessoal ou profissional. E portanto, aqui a facilidade de ter separado, neste caso, por tema, por tópico ou por contexto, é muito bom. E como tal, podemos ter aqui várias respostas para os mais variadíssimos ambientes, por assim dizer, de uma forma fácil e realmente responder rapidamente, sem ter com grandes textos, responder rapidamente a mensagens que nos enviam de uma forma simples e prática. E portanto, aqui fica também esta recomendação, Reply Kit Template Keyboard.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só. Truques e dicas.
Na área de dicas, vou aqui deixar uma dica que tem a ver com o e-mail. E para quem utiliza a aplicação nativa no iPhone do Mail. Se precisarmos de enviar um e-mail para alguém e tivermos alguma urgência e sabermos quando é que esse e-mail foi respondido, abrimos a aplicação do Mail, um novo e-mail, digitamos o e-mail para quem vamos enviar, não é? Escrevemos, obviamente, o e-mail e quando tocamos no assunto, vão reparar que à direita aparece uma campainha. Se tocarmos nessa campainha, vai aparecer um novo menu que diz: receba notificações quando alguém responder a esta conversa por e-mail. E tocamos em notificar. E a campainha fica completamente preenchida de azul. E portanto, quando enviamos esse e-mail, quando alguém responder ao e-mail, vamos ser automaticamente notificados que essa pessoa respondeu ao nosso e-mail. É uma dica simples, mas que pode ser bastante útil. E tu, Ricardo, o que é que nos propões de dicas?
Olha, eu tenho aqui uma dica que é também provavelmente passa despercebida muitas vezes, mas não deixa de ser interessante e uma forma rápida de vermos realmente aqui uma conversão quase em tempo real. Porque muitas vezes estamos em sites estrangeiros que nos aparecem, portanto, valores em dólares. Por exemplo, se formos à Apple.com nos Estados Unidos, ou se formos ao eBay dos Estados Unidos, ou outros sites, vemos que aparecem muitas vezes o valor em dólares. Mas no iPhone, se, por exemplo, estivermos no Safari, onde aparece um valor, um montante em dólares ou noutra divisa, que não o euro, o que nós temos de fazer é pressionar precisamente nesse valor. E ao pressionar, vamos selecionar o valor e a divisa, que normalmente aparece o ícone da divisa, ou o cifrão do dólar, ou o E do euro, ou etc. E tudo. Mas aqui, basicamente para divisas estrangeiras. O que é que acontece? Se carregarmos e selecionarmos aqui esse valor, depois vai-nos aparecer o menu de contexto, vai-nos aparecer copiar e tal, não sei o quê, depois se carregarmos na setinha à direita, vai-nos aparecer o menu completo e a meio do menu vai-nos aparecer a conversão automática para euros. Parece magia, mas não é. Porquê? Porque o iOS, neste caso, liga-se a sites de bancos europeus de referência, e que nos dá a taxa ao minuto, ou a última taxa disponível que havia de conversão entre estas duas moedas. Portanto, imaginem, se tiverem a ver um preço em dólares, alguns, por exemplo, vamos imaginar no eBay, e carregarem nesse valor, e carregarem, selecionarem o valor, carregam na seta e no meio do menu vai-vos aparecer o valor em euros. Parece magia, não é?
Estou a experimentar, não conhecia. E funciona. Por exemplo, estava aqui a experimentar no da Apple, sublinhamos, aparece aquele menu em cima, andamos para a direita e logo automaticamente quando aparece a ferramenta de escrita, procurar a seleção, procurar traduzir.
Exatamente. A meia aparece a conversão.
Ou seja,
era
1099 dólares, são 937,45 euros.
Exatamente. Isto é a última taxa disponível de conversão das moedas e, portanto, é um recurso muito útil, que está incluído no próprio iOS, não é necessária aplicação nenhuma, nem ir ao site ver, ou ir à internet recorrer a qualquer site de referência para ver isto. O próprio iPhone dá-nos na nossa moeda. E é sempre na nossa moeda, ou seja, não permite converter para uma outra moeda ou dar-nos a conversão de uma outra moeda, porque isto funciona, neste caso, as definições regionais do dispositivo e, portanto, o meu dispositivo está configurado como um dispositivo a utilizar em Portugal, a minha localização é Portugal, localização geográfica é Portugal, e ele dá-me, obviamente, a conversão em euros. Se uma pessoa tiver, por exemplo, em Inglaterra e o telefone for inglês e que tiver, neste caso, também as definições regionais como Reino Unido, obviamente fazendo esta conversão irá aparecer em libras. E, portanto, é uma conversão automática gerida pelo próprio iOS sem necessidade de recorrer a nenhum tipo de aplicação, o que às vezes pode ser muito útil. A outra dica que vos trago é o filtro de cor. O filtro de cor é uma coisa muito interessante, que às vezes até em certas determinadas alturas, principalmente à noite ou em ambientes escuros, se calhar o ecrã brilhante e colorido, com muitas cores que o nosso iPhone tem, de acordo com os ícones das aplicações e tudo mais, pode ferir um bocadinho a vista ou até mesmo incomodar. E então, nada melhor do que usar um filtro de tons de cinza. E isto é feito como? Nós vamos, neste caso, às definições, vamos à acessibilidade, ecrã e tamanho de texto. E mais ou menos a meio, deslizamos para baixo, e mais ou menos a meio vamos encontrar o controle de filtros de cor. E ativando o controle de filtros de cor, logo a primeira opção que existem várias, até mesmo para daltónicos e tudo mais, porque estamos precisamente no campo da acessibilidade, mas temos a primeira que é a escala de cinza, ou tons de cinza, se preferirem, ou grayscale, que é como está em inglês. Este grayscale permite ficar o telefone em tons monocromáticos. Mas para fazer isto automaticamente, que é aqui que é a dica, o que é que nós fazemos? adicionamos um control na central de control. O que é que fazemos? Chamamos a central de control, vamos navegando pelas páginas de control, de ícones de control que já temos, e até chegarmos a um espaço vazio, pressionamos até ficar em modo de edição, portanto tudo a vibrar, adicionamos um novo control e adicionando procuramos por filtro. E automaticamente vai-nos aparecer a opção filtros de cor. E tendo aí, tendo já escolhido, neste caso na acessibilidade, filtro de cor, por exemplo, em escala de cinza, basta chamar a qualquer momento que estamos com o telefone, basta chamar central de control, ir a este control, carregar e automaticamente o telefone fica em monocromático. É uma boa maneira de descansar a vista, é uma boa maneira também de não provocar tanta luz, por exemplo, em ambientes escuros, como por exemplo à noite, para não incomodar os outros ou para não incomodar outras pessoas que estejam no mesmo sítio de trabalho ou em condições mais escuras, como por exemplo no cinema. E portanto é aqui uma forma muito simples de transformar tudo em escalas de cinza muito rapidamente, o que vai ajudar não só na nossa visão, como também ajudar a não incomodar todos os outros.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Na área de o que ver, dizer com agrado que a Apple já anunciou a data de estreia da quarta temporada do Ted Lasso, 5 de agosto.
Vale.
Acho que vale a pena apontarem no calendário. O Ted Lasso para mim foi uma série que me marcou muito. Não fosse eu alguém que trabalha com o futebol, mas eu acho que é uma série fantástica que está na Apple TV e portanto só por esta série vale a pena assinar a Apple TV, porque é fantástica. 5 de agosto, portanto apontem no calendário, e vamos deixar no nosso blog já o trailer, e eu acho que vai aqui também incluir agora o futebol feminino, e dá a entender aqui pelo trailer, e portanto vão lá ao nosso blog horadamaca.wordpress.com, temos lá também esse link. Depois, em termos de filme, dizer que depois do grande êxito que foi a série Peaky Blinders, que começou em 2013 e teve 6 temporadas, eis que surge um filme, Peaky Blinders, O Homem Imortal. Dizem que a série 7 e 8 promete voltar, mas este filme, para os amantes da série, merece ser visto, apesar de haver bastantes críticas negativas. Eu vi e gostei. Não vou aqui dar nenhum, não vou ser spoiler, mas acho que tem que ser vista por quem gosta da série. Acho que deve ser vista, e depois tomem a sua avaliação e façam a sua avaliação sobre este filme, que está na Netflix, Peaky Blinders, O Homem Imortal. E tu, Ricardo, o que é que andas a ver e nos propões?
Olha, eu trago aqui uma série que o qual já falei, que sou um fã incondicional, The Boys, na Prime Video. É uma série com humor negro, com umas sequências de violência absolutamente fantásticas, e para quem gosta do género, garanto-vos a vocês que é absolutamente extraordinário. A série tem 5 temporadas, estreou agora a última, conta já com 5 episódios, e vejam por favor, porque é a continuação de uma saga no mundo que existem super-heróis, e que esses super-heróis basicamente controlam tudo e alguma coisa. Existe um que é o supra-sumo, digamos, quase o super-homem de todos, que é o Patriota, e que quer controlar o país e o mundo. É super poderoso, tem imensos poderes, e faz-me lembrar mesmo o super-homem, sem dúvida alguma. Mas existem outros também supers com poderes bastante peculiares. Para quem não viu, veja, porque vale mesmo a pena. É uma série que tem o seu lado que é de comédia, é super violento, verdade seja dita, mas é uma série que está muito bem feita, tem um argumento absolutamente excepcional, e vale a pena ver e rever. E agora, como saiu esta última temporada, não podia deixar aqui de deixar a nota, para quem ainda não sabe, The Boys estreou 5ª temporada no Amazon Prime Video. Por fim, uma sugestão do HBO Max chamada Prisioneira 951. É sobre a história verídica de uma cidadã britânico-iraniana, Nazanin Zaghari Ratcliffe, que foi presa no aeroporto internacional Imam Khomeini em Teherão, quando regressava ao Reino Unido, uma visita que fez à família em 2016. Foi forçada a deixar a sua filha de 22 meses com a sua mãe e foi detida por 6 anos sobre acusações de espionagem antes da sua libertação e retorno ao Reino Unido. A série é uma forte crítica à resposta do governo britânico sobre esta situação. Houve milhões de pessoas que assinaram a petição para que milhões, se calhar um exagero, mas centenas de milhares de pessoas que subscreveram a petição para soltarem, neste caso, Nazanin, foi um processo um tanto ou quanto mediático e que pôs em causa todo o sistema de governação e de relações internacionais e de negócios estrangeiros também do Reino Unido. Vale a pena ver. Prisioneira 951 no HBO Max.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A hora da maçã e não só.
Chegamos assim ao final de mais um episódio da Hora da Maçã. Para a semana estaremos de volta nesta contagem regressiva para dia 8, que é o dia que vamos então conhecer o iOS 27 e os novos sistemas operativos da Apple. Mas não é isso que interessa. O que interessa é esta tal Siri com inteligência artificial e esta ligação à Google e ao Gemini. Eu, curiosamente, dia 8 de junho estarei a viajar para os Estados Unidos e, portanto, acho que ainda chego lá a tempo de depois podermos gravar. Não sei se o Francisco Jerónimo vai ou não estar nos Estados Unidos na apresentação, provavelmente sim, e também nos irá dar aqui em primeira mão, porque se ele estiver lá terá um contacto diferente e vamos de certeza absoluta nessa altura ter aqui um episódio especial sobre aquilo que aí vem. Mas para já devem ir ao nosso blog, não é? ahoradamaca.wordpress.com. Estão lá todos os links que falámos aqui, e se quiserem escrever-nos, tal como a Maria nos fez ultimamente, o nosso e-mail é ahoradamaca@icloud.com.
Sim, inscrevam-nos, queremos saber tudo aquilo que vocês pensam do podcast, sugestões também, e também dicas para partilhar com todos os ouvintes, porque não? Estamos todos a aguardar aqui o vosso input, sempre bem-vindo. E mais uma vez, não se esqueçam de visitar também o site ou presencialmente uma loja iServices perto de vós. No site encontram novidades todas as semanas, e se forem a uma loja por acaso e precisarem de algum serviço de reparação ou de aquisição de acessórios originais da marca iServices, não se esqueçam de dizer que são, neste caso, ouvintes do podcast A Hora da Maçã, para terem um desconto direto e gratuito neste serviço e até mesmo dos acessórios da iServices. Portanto, tudo boas razões para continuar na nossa companhia. Nós esperamos que continuem também aí desse lado. Vemos daqui uma semana. Um grande abraço a todos e, mais uma vez, um feliz dia da mãe.
Um abraço. Até para a semana.
iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
A Hora da Maçã e não só.